And the florist says,
não é apenas na Europa, Japão e Estados Unidos que a alta tecnologia se manifesta. A ciência brasileira também investe na pesquisa de ponta, nas técnicas de vanguarda, cada vez mais essenciais, em um mundo cada vez mais competitivo. O fundamental hoje é o domínio de conhecimentos científicos avançados. Aqui mesmo, no campus da USP, na Escola Politécnica, investiga-se a fotocélula de silício, um material estratégico na área de tecnologia. A repórter Anita Natividade tem mais informações.
Até agora, a energia solar tem sido usada principalmente para aquecimento de residências e essa é a forma em que ela é mais conhecida. Mas existe uma possibilidade de se usar a energia solar para produzir diretamente energia elétrica, usando para isso as células de silício. Nós estamos aqui no Departamento de Engenharia de Eletricidade da Escola Politécnica da USP, conversando com o professor Américo Morato, que é coordenador geral do Laboratório de Microeletrônica. E nós vamos falar com ele a respeito dessas células solares de silício e sobre o desenvolvimento delas aqui no Brasil. Professor Américo Morato, como é que funciona uma célula de silício, uma célula solar?
A célula fotovoltaica de silício é um transdutor de energia. Ela recebe a energia eletromagnética que nos é enviada basicamente pelo Sol e transforma esta energia luminosa, no caso, em energia elétrica. Então a célula fotoelétrica passa a ser um gerador de energia elétrica, como se fosse uma bateria, como se fosse uma pilha. Uma célula de silício normalmente vem na forma de um disco muito fino de silício, com uma dimensão, espessura muito menor que a sua área, e uma célula quadrada ou mesmo circular da ordem de 10 centímetros de lado é capaz de fornecer aproximadamente, nas boas condições de insolação, 1 watt, dito 1 watt pico de potência. E esta célula, se associada em forma de painéis a várias outras iguais, é capaz de produzir, então, dezenas de watts de potência elétrica disponível. A potência elétrica disponível realmente não é muito grande, mas será qualquer coisa da ordem de 10, 20, 30, 40 watts por cada um dos painéis que conseguimos construir.
Agora, o senhor disse que a potência dela não é muito grande. Quer dizer, será que o senhor podia falar um pouquinho das limitações da célula e das vantagens que ela pode trazer?
A grande vantagem da energia solar é que ela é modular. Cada módulo é capaz de produzir uma determinada quantia de energia, mas esse módulo pode ser repetido em quantidades muito grandes. Então, nós podemos ter desde um simples painel solar com 1 metro quadrado e nos fornecendo talvez aí uma potência variando de 50 a 70 watts, quanto nós podemos ter regiões como tetos de residência ou mesmo no próprio chão, utilizando áreas da ordem de alguns milhares de metros quadrados, como já existem isso no mundo, inclusive no Brasil, aonde nós podemos dispor de potências que chegam a dezenas e centenas de quilowatts de potência. Eu gostaria também de frisar que, apesar de à primeira vista essa área parecer muito grande, já foram feitos estudos mostrando que as áreas ocupadas por uma usina hidroelétrica, no que diz respeito a um reservatório, são bem maiores do que as áreas que seriam necessárias para um conjunto de painéis solares produzir a mesma potência correspondente à usina. Quer dizer, em termos de área, certamente a energia fotovoltaica estaria em vantagem. O grande problema da energia fotovoltaica é realmente o problema do custo industrial da fabricação deste watt-pico de energia, que ainda hoje em dia é muito caro.
Como é que a gente poderia avaliar esse custo em relação a outras fontes de energia? Será que o senhor poderia fazer uma avaliação nesse sentido?
Bem, este tem sido o grande problema e a grande preocupação de todos os cientistas e tecnólogos que no mundo inteiro têm trabalhado com a área fotovoltaica. O problema do custo. Esse preço, atualmente, em célula fotovoltaica, está da ordem de 3 a 5 dólares por watt instalado. E no momento que este preço cair a pouco abaixo de 1 dólar, talvez 80 centes de dólar por watt pico instalado, nós teremos a competitividade entre a energia fotovoltaica e a hidroelétrica, que é, sem dúvida, a mais barata e a mais disseminada em todo o mundo.
Para que tem sido usada essa célula fotoelétrica? Quais são as principais aplicações dela?
Bem, no momento, devido ao alto custo, as aplicações das células fotovoltaicas, elas têm sido limitadas a casos especiais. Um exemplo típico são as aplicações espaciais. Todos os satélites, centenas ou milhares de satélites que existem colocados em órbita pelo homem, todos eles funcionam com energia provinda de células fotovoltaicas. Mas existem outras aplicações muito importantes terrestres. Por exemplo, hoje em dia as telecomunicações se baseiam quase que exclusivamente ou nos satélites ou nos repetidores de micro-ondas terrestres. Estes repetidores de micro-ondas se encontram normalmente em locais afastados das regiões ocupadas, locais de difícil acesso, aonde qualquer outro tipo de energia, principalmente em países como o Brasil, que não possui uma rede de energia elétrica totalmente distribuída e preparada, seria de custo muito elevado. Nestes casos, tem-se procurado utilizar painéis solares para alimentar os repetidores de micro-onda. A Telebrás, por exemplo, no caso brasileiro, tem grande parte dos seus repetidores de micro-ondas instalados em todo o país, munidos de sistemas solares para a produção de energia elétrica local. Essa é uma aplicação importante. Existem, por exemplo, aplicações de sensoriamento remoto, que acontecem, por exemplo, a aeronáutica e a marinha possuem casos especiais onde precisam fazer sensoriamento, vamos supor, em faróis colocados à distância do continente, onde necessariamente eu preciso ter um sistema, ou eu teria um sistema diesel, com todo o problema da manutenção do gerador diesel, da entrega do óleo necessário à manutenção desse sistema, ou eu poderei ter um sistema solar que praticamente ele se automantém. Esses são os casos que eu diria concretos de utilização hoje. Mas existem outros casos importantes e principalmente de interesse social muito grande. No caso brasileiro, a região nordestina, que é uma região de altíssima insolação, uma das maiores do mundo, não possui uma rede de energia elétrica bem distribuída pelo interior, principalmente. E é sabido que o grande problema do Nordeste é não tanto a falta d'água, mas a falta de sistemas de transmissão dessa água, a irrigação. E essa irrigação não é feita porque não existe energia que permita a irrigação. Então existem vários planos no sentido de se popularizar a utilização da irrigação através de bombeamento de água de poços artesianos na região do Nordeste, usando como fonte de energia as células fotovoltaicas.
Qual seria então uma perspectiva que a gente pode ter para o desenvolvimento dessas células solares de silício?
Bem, eu acredito que esta aplicação, apesar de ainda um pouco dispendiosa hoje em dia, já não é mais uma aplicação de futuro, seria uma aplicação para o presente. Nós teríamos condições no Brasil de começarmos planos pilotos de irrigação artificial, não só irrigação, como também a utilização de pequenos sistemas para fazendas localizadas a grandes distâncias dos centros de distribuição de energia elétrica, onde essas fazendas necessitam de refrigeração para a estocagem de seus produtos. Portanto, nós teríamos o problema não apenas da agricultura, mas também um problema de estocagem que poderia ser resolvido por esse processo. E, voltando à questão de uma posição presente, o Brasil estaria em condições hoje de suprir os painéis solares necessários, porque já possui indústria própria, é aliás um dos poucos países do mundo em desenvolvimento, que possui uma indústria em condições de fabricar os painéis solares inteiramente no país, desde as células de silício até os próprios painéis. Painéis esses que poderiam ser, então, alocados nos sistemas que necessitam desta irrigação ou desta refrigeração. E estes painéis só não são produzidos em maiores quantidades no país hoje em dia por uma questão de opção de investimento. Tecnologicamente, nós teríamos condições de produzi-las a um custo ainda superior ao da energia elétrica, mas se a gente contar que a essas regiões a onde eu estou me referindo não existe energia elétrica, essa comparação, portanto, se torna desnecessária, pois não há um preço a ser comparado.
And the florist says...
Apenas na Europa, Japão e Estados Unidos que a alta tecnologia se manifesta. A ciência brasileira também investe na pesquisa de ponta, nas técnicas de vanguarda, cada vez mais essenciais, em um mundo cada vez mais competitivo. O fundamental hoje é o domínio de conhecimentos científicos avançados. Aqui mesmo, no campus da USP, na Escola Politécnica, investiga-se a fotocélula de silício, um material estratégico na área de tecnologia. A repórter Anitta Natividade tem mais informações.
Até agora, a energia solar tem sido usada principalmente para aquecimento de residências e essa é a forma em que ela é mais conhecida. Mas existe uma possibilidade de se usar a energia solar para produzir diretamente energia elétrica, usando para isso as células de silício. Nós estamos aqui no Departamento de Engenharia de Eletricidade da Escola Politécnica da USP, conversando com o professor Américo Morato, que é coordenador geral do Laboratório de Microeletrônica. E nós vamos falar com ele a respeito dessas células solares de silício e sobre o desenvolvimento delas aqui no Brasil. Professor Américo Morato, como é que funciona uma célula de silício, uma célula solar?
A célula fotovoltaica de silício é um transdutor de energia. Ela recebe a energia eletromagnética que nos é enviada basicamente pelo Sol e transforma esta energia luminosa, no caso, em energia elétrica. Então a célula fotoelétrica passa a ser um gerador de energia elétrica, como se fosse uma bateria, como se fosse uma pilha. Uma célula de silício normalmente vem na forma de um disco muito fino de silício, com uma dimensão, espessura muito menor que a sua área, e uma célula quadrada ou mesmo circular da ordem de 10 centímetros de lado é capaz de fornecer aproximadamente, nas boas condições de insolação, 1 watt, dito 1 watt pico de potência. E esta célula, se associada em forma de painéis a várias outras iguais, é capaz de produzir, então, dezenas de watts de potência elétrica disponível. A potência elétrica disponível realmente não é muito grande, mas será qualquer coisa da ordem de 10, 20, 30, 40 watts por cada um dos painéis que conseguimos construir.
Agora, o senhor disse que a potência dela não é muito grande. Quer dizer, será que o senhor podia falar um pouquinho das limitações da célula e das vantagens que ela pode trazer?
A grande vantagem da energia solar é que ela é modular. Cada módulo é capaz de produzir uma determinada quantia de energia, mas esse módulo pode ser repetido em quantidades muito grandes. Então, nós podemos ter desde um simples painel solar com 1 metro quadrado e nos fornecendo talvez aí uma potência variando de 50 a 70 watts, quanto nós podemos ter regiões como tetos de residência ou mesmo no próprio chão, utilizando áreas da ordem de alguns milhares de metros quadrados, como já existem isso no mundo, inclusive no Brasil, aonde nós podemos dispor de potências que chegam a dezenas e centenas de quilowatts de potência. Eu gostaria também de frisar que, apesar de à primeira vista essa área parecer muito grande, já foram feitos estudos mostrando que as áreas ocupadas por uma usina hidroelétrica, no que diz respeito a um reservatório, são bem maiores do que as áreas que seriam necessárias para um conjunto de painéis solares produzir a mesma potência correspondente à usina. Quer dizer, em termos de área, certamente a energia fotovoltaica estaria em vantagem. O grande problema da energia fotovoltaica é realmente o problema do custo industrial da fabricação deste watt-pico de energia, que ainda hoje em dia é muito caro.
Como é que a gente poderia avaliar esse custo em relação a outras fontes de energia? Será que o senhor poderia fazer uma avaliação nesse sentido?
Bem, este tem sido o grande problema e a grande preocupação de todos os cientistas e tecnólogos que no mundo inteiro têm trabalhado com a área fotovoltaica. O problema do custo. Esse preço, atualmente, em célula fotovoltaica, está da ordem de 3 a 5 dólares por watt instalado. E no momento que este preço cair a pouco abaixo de 1 dólar, talvez 80 centes de dólar por watt pico instalado, nós teremos a competitividade entre a energia fotovoltaica e a hidroelétrica, que é, sem dúvida, a mais barata e a mais disseminada em todo o mundo.
Para que tem sido usada essa célula fotoelétrica? Quais são as principais aplicações dela?
Bem, no momento, devido ao alto custo, as aplicações das células fotovoltaicas, elas têm sido limitadas a casos especiais. Um exemplo típico são as aplicações espaciais. Todos os satélites, centenas ou milhares de satélites que existem colocados em órbita pelo homem, todos eles funcionam com energia provinda de células fotovoltaicas. Mas existem outras aplicações muito importantes terrestres. Por exemplo, hoje em dia as telecomunicações se baseiam quase que exclusivamente ou nos satélites ou nos repetidores de micro-ondas terrestres. Estes repetidores de micro-ondas se encontram normalmente em locais afastados das regiões ocupadas, locais de difícil acesso, aonde qualquer outro tipo de energia, principalmente em países como o Brasil, que não possui uma rede de energia elétrica totalmente distribuída e preparada, seria de custo muito elevado. Nestes casos, tem-se procurado utilizar painéis solares para alimentar os repetidores de micro-onda. A Telebrás, por exemplo, no caso brasileiro, tem grande parte dos seus repetidores de micro-ondas instalados em todo o país, munidos de sistemas solares para a produção de energia elétrica local. Essa é uma aplicação importante. Existem, por exemplo, aplicações de sensoriamento remoto, que acontecem, por exemplo, a aeronáutica e a marinha possuem casos especiais onde precisam fazer sensoriamento, vamos supor, em faróis colocados à distância do continente, onde necessariamente eu preciso ter um sistema, ou eu teria um sistema diesel, com todo o problema da manutenção do gerador diesel, da entrega do óleo necessário à manutenção desse sistema, ou eu poderei ter um sistema solar que praticamente ele se automantém. Esses são os casos que eu diria concretos de utilização hoje. Mas existem outros casos importantes e principalmente de interesse social muito grande. No caso brasileiro, a região nordestina, que é uma região de altíssima insolação, uma das maiores do mundo, não possui uma rede de energia elétrica bem distribuída pelo interior, principalmente. E é sabido que o grande problema do Nordeste é não tanto a falta d'água, mas a falta de sistemas de transmissão dessa água, a irrigação. E essa irrigação não é feita porque não existe energia que permita a irrigação. Então existem vários planos no sentido de se popularizar a utilização da irrigação através de bombeamento de água de poços artesianos na região do Nordeste, usando como fonte de energia as células fotovoltaicas.
Qual seria então uma perspectiva que a gente pode ter para o desenvolvimento dessas células solares de silício?
Bem, eu acredito que esta aplicação, apesar de ainda um pouco dispendiosa hoje em dia, já não é mais uma aplicação de futuro, seria uma aplicação para o presente. Nós teríamos condições no Brasil de começarmos planos pilotos de irrigação artificial, não só irrigação, como também a utilização de pequenos sistemas para fazendas localizadas a grandes distâncias dos centros de distribuição de energia elétrica, onde essas fazendas necessitam de refrigeração para a estocagem de seus produtos. Portanto, nós teríamos o problema não apenas da agricultura, mas também um problema de estocagem que poderia ser resolvido por esse processo. E, voltando à questão de uma posição presente, o Brasil estaria em condições hoje de suprir os painéis solares necessários, porque já possui indústria própria, é aliás um dos poucos países do mundo em desenvolvimento que possui uma indústria em condições de fabricar os painéis solares inteiramente no país, desde as células de silício até os próprios painéis. Painéis esses que poderiam ser, então, alocados nos sistemas que necessitam desta irrigação ou desta refrigeração. E estes painéis só não são produzidos em maiores quantidades no país hoje em dia por uma questão de opção de investimento. Tecnologicamente, nós teríamos condições de produzi-las a um custo ainda superior ao da energia elétrica, mas se a gente contar que a essas regiões a onde eu estou me referindo não existe energia elétrica, essa comparação, portanto, se torna desnecessária, pois não há um preço a ser comparado.